A última semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi marcada pela discussão de medidas para reduzir a burocracia na relação do Estado com as empresas e a população.
O incentivo à agricultura familiar, à atenção à população de rua e à qualidade dos serviços de energia elétrica também estão na pauta da Alesc.
E na primeira edição de 2025 do podcast Redação Final, a gente explica as iniciativas debatidas no Parlamento e apresenta as mudanças no comando do Legislativo Estadual para os próximos 2 anos. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
A gente abre o episódio da semana destacando as discussões nos últimos dias de propostas para combater a burocracia em Santa Catarina. Uma dessas matérias foi aprovada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da terça-feira, dia 18. É um projeto de lei que pretende simplificar regras para atividades econômicas de baixo risco.
A proposição, estruturada em 26 artigos, cria a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica de Santa Catarina. Nós entrevistamos o autor, deputado Matheus Cadorim, do Novo. Ele disse que o objetivo é oferecer no Estado um ambiente de negócios mais dinâmico e desburocratizado.
Os direitos da liberdade econômica no Estado preconizam que a gente possa ter uma lista de atividades com baixo risco e que essas atividades sejam tratadas de uma forma diferente daquelas com alto risco. Ou seja, um atendimento de fiscalização, de presunção de documentação e tudo mais, que não é necessário para uma série de atividades e que agora podem ser abertas de forma muito mais célere, muito mais prática. Né? Então a gente tem a presunção da boa-fé desses empreendedores, eles têm a possibilidade de autodeclaração de alguns termos e essas aberturas de empresas são feitas de forma muito mais rápida. Além disso, a gente traz segurança jurídica, porque a fiscalização permanece, mas ela é feita de forma desburocratizada e isso ajuda no desenvolvimento econômico do Estado. Né? E agora a gente também coloca toda essa lista dentro de um decreto, que é muito mais fácil de ser atualizado, ao contrário do que estava previsto na legislação anterior, que era por lei, teria que passar por todo o processo aqui dentro da casa. Por decreto, o próprio governo, através da sua visão de modernização da economia, do que a gente tem visto, enfim, da atualização de todo o mercado econômico do Estado, ele pode automaticamente incluir mais atividades ou retirar aquela outra, uma ou outra que ele entenda que precisa ser retirada.
Esse é o projeto 563 de 2024, que segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento.
E falando em Comissão de Finanças, foi esse colegiado que aprovou na quarta-feira, dia 19, outra matéria que busca facilitar a vida do cidadão na relação com o Estado. O texto cria o Programa de Regularização de Débitos de Veículos Automotores. A ideia é permitir que o proprietário ou condutor possa regularizar pendências relacionadas ao IPVA, a taxas de licenciamento e a multas por conta de infrações de trânsito durante operações de fiscalização em Santa Catarina.
O projeto 430 de 2024 prevê a possibilidade de quitar essas dívidas no ato da abordagem, numa blitz, por exemplo, com o uso de sistema bancário eletrônico, com ferramentas como o PIX. A medida evitaria a remoção do veículo nos casos em que a autoridade constatar apenas irregularidades relacionadas à falta de pagamento desses débitos.
A iniciativa é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. O parlamentar ressalta que a intenção do programa é garantir mais agilidade no pagamento de débitos, além de reduzir problemas e custos referentes à remoção de veículos. Vamos ouvir.
Esse projeto ele vem para que, neste momento, essas pessoas que acabam deixando de pagar pela rotina, pelas dificuldades, acabou esquecendo de fazer o pagamento, que ele dali para frente não tenha que pagar com as dificuldades do carro ser apreendido, com outras despesas de estacionamento, no outro dia ter que faltar trabalho para ir resolver esse problema do carro apreendido. Então ali mesmo ele pode, com o PIX, faz o pagamento de IPVA com os devidos juros pelo atraso, o bom pagador já vai pagar, já vai resolver e já sai dali com isso resolvido, sem precisar ter que correr atrás do carro dele apreendido depois.
O texto segue agora para avaliação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Alesc.
Vale lembrar que essa proposição foi tema de entrevista concedida no ano passado pelo deputado Gessé Lopes para o podcast Ordem do Dia. Foi o último episódio de 2024 que está disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube.
E outra temática presente na pauta da LESC na última semana foi o apoio aos pequenos produtores no campo. Na terça-feira, dia 18, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de uma política estadual que pretende tornar as compras de alimentos feitas pelo governo um instrumento para desenvolver a agricultura familiar. O projeto também abrange empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária.
A iniciativa é chamada Compra Coletiva SC. Sobre ela, nós ouvimos o autor, o deputado Fabiano da Luz, do PT.
É justamente para que a gente possa manter essas entidades organizadas no desenvolvimento da produção de alimento. É uma forma de nós valorizarmos os pequenos agricultores para que eles possam produzir esse alimento e, ao mesmo tempo, é nós garantirmos que os alunos nas escolas, as instâncias de governo, possam ter um alimento de qualidade, um alimento puro, uma produção orgânica, um alimento vindo direto do agricultor para a mesa, seja dos alunos, seja daquelas instâncias em que o governo faz as suas compras. Então, é uma forma de valorizar o pequeno agricultor e botar comida de qualidade na mesa das pessoas.
De acordo com o deputado, a nova política tem o propósito de desenvolver as atividades de pequenos produtores por meio de ações como aquisição de gêneros alimentícios pelo poder público, fomento do crédito agrícola, incentivo à produção agroecológica, melhoria dos serviços de assistência técnica e extensão rural.
O texto foi relatado na CCJ pelo deputado Márcio Machado, do PL, que destacou a importância da medida.
A agricultura familiar é a base para que a família possa permanecer no campo, trazendo alimento para o homem da cidade. Aprovando esse projeto, nós vamos trazer mecanismos adequados para que garantam a estabilidade, as pessoas poderem ficar com tecnologia, com informações e que o governo possa comprar esses produtos, que é de forma fundamental, porque o governo é um grande comprador de alimentos, tanto para merenda, para outros setores que são relevantes para o Estado de Santa Catarina, gerando renda, gerando riquezas para o nosso povo.
Esse é o projeto número 160 de 2024, que segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
E a Assembleia está sob novo comando. Como previsto no regimento da Casa, no dia 1 de fevereiro, o Parlamento retomou as atividades após o recesso com a eleição de uma nova mesa diretora para um mandato de 2 anos até 31 de janeiro de 2027. O deputado Júlio Garcia, do PSD, foi escolhido como novo presidente da Alesc. Ele foi o único a apresentar candidatura ao cargo, sendo eleito com 37 votos e uma abstenção. O resultado confirmou o acordo entre as bancadas partidárias. Garcia substitui o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que presidiu a Alesc em 2023 e 2024.
Essa é a quarta vez que Garcia comanda o Parlamento Estadual. Ele já havia assumido o cargo nos anos de 2005, 2007 e 2019, também para mandatos de 2 anos. Logo após tomar posse como presidente, Júlio Garcia falou sobre suas expectativas para a gestão à frente da Alesc.
Hoje a Assembleia é transparente, o deputado Mauro a tornou itinerante, ela foi para o interior e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Transparência, relação com os demais poderes na forma da Constituição, ou seja, com independência e harmonia, internamente também bastante harmonia, e fazer tudo aquilo que é necessário sem grandes sobressaltos. Essa é que é a verdade do Parlamento. Quanto mais harmônico tiver, melhor. E trabalhar para que a Assembleia possa dar a sua contribuição para melhorar a vida dos catarinenses.
O presidente também disse que o Parlamento deve protagonizar os debates para atendimento de demandas da população em áreas como infraestrutura.
Eu acho que a Assembleia tem que dar continuidade àquilo que de bom foi feito, acho que tem que protagonizar um pouco mais nas lutas pelas grandes bandeiras de Santa Catarina. Nós temos problemas sérios de infraestrutura, eu acho que a Assembleia tem que agir muito nisso. Com as bancadas regionais, nós precisamos identificar, através das bancadas, quais são os maiores desejos e, através disso, fazer realmente campanhas fortes, interna e externamente, para que essas bandeiras possam ser alcançadas, para que esse gargalo de infraestrutura que nós temos possa ser superado.
Júlio Garcia é natural de Florianópolis e tem 74 anos. Foi eleito para seu 7º mandato na Alesc em outubro de 2022, com 49.958 votos. Assumiu o primeiro mandato na Casa em 1987, tendo sido parlamentar constituinte entre 1988 e 1989. Além de deputado estadual, também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e presidente da Indústria Carboquímica Catarinense, do Badesc e da Casam.
Logo após a escolha do presidente, os deputados estaduais elegeram por unanimidade a nova mesa diretora do Legislativo catarinense. Foram 38 votos favoráveis, confirmando a chapa única apresentada a partir de acordo entre as bancadas do parlamento. O grupo vai dirigir os trabalhos da Alesc durante o biênio 2025-2027, juntamente com o presidente Júlio Garcia, do PSD. O novo primeiro vice-presidente da casa é o deputado Fernando Krellin, do MDB, que comentou as perspectivas para a nova função.
A expectativa de 2 anos de muito trabalho, de muita dedicação e de muito compromisso, ainda mais ao lado do Júlio Garcia, que tem tanta experiência, né? Uma bagagem enorme, juntar essa experiência com essa juventude ainda da minha parte, tenho certeza que eu tenho muito a aprender com ele, mas também auxiliá-lo aí em todas as ações, em toda a representatividade que ele necessitar do meu papel como vice-presidente.
Também fazem parte da mesa o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, como segundo vice-presidente, a deputada Ana Campagnolo, do PL, como primeira secretária, o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, como segundo secretário, o deputado Lucas Neves, do Podemos, como terceiro secretário e o deputado Oscar Gutz, do PL, como quarto secretário. A mesa diretora é o órgão responsável por comandar todas as atividades administrativas e parlamentares da casa. É composta por 7 deputados que têm atribuições definidas pelo regimento interno.
E as comissões da Alesc também têm nova composição. As bancadas e blocos partidários indicaram seus representantes para integrar os 24 colegiados no biênio 2025-2027. Os nomes foram confirmados no dia 5 de fevereiro, mesmo dia em que houve a eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes, permitindo que as comissões iniciassem a apreciação das propostas em tramitação.
A Comissão de Constituição e Justiça, que já foi citada neste episódio, terá o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, na presidência e Rodrigo Minotto, do PDT, na vice-presidência. Outro colegiado já mencionado, o de Finanças e Tributação, será comandado por Marcos Vieira, do PSDB, que foi reconduzido ao cargo, com Luciane Carminati, do PT, na vice-presidência.
Além das comissões de Finanças e de Constituição e Justiça, outros colegiados já abriram os trabalhos do ano na última semana, com a aprovação de requerimentos para receber representantes de órgãos e entidades com o objetivo de debater temas relacionados a áreas como preservação ambiental e segurança pública.
A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, por exemplo, se reuniu na terça-feira, dia 18, e aprovou 4 requerimentos para a realização de reuniões com a participação de representantes de órgãos públicos relacionados à produção e comercialização de alimentos.
O grupo vai receber gestores da SIDASC, da EPAGRE, da SEASA e da Polícia Civil para tratar das ações dessas instituições na capacitação de profissionais, no controle de qualidade e no combate a crimes contra o agronegócio. Os encontros foram propostos pelo presidente do grupo, o deputado Altair Silva, do PP.
Nós aprovamos aqui hoje vários requerimentos para conhecer mais sobre o programa que leva a IPAGRE também para o setor educacional, principalmente ao SEDUP e as casas familiares rurais. Nós temos uma expectativa muito positiva sobre a participação da IPAGRE na educação dos agricultores, dos técnicos agrícolas em Santa Catarina. Eu tenho a certeza que nós vamos avançar muito no ensino agrícola. Nós também aprovamos a vinda da SIDASC, a vinda do delegado-geral de polícia aqui para falar sobre a segurança no campo, sobre a proteção que hoje os nossos produtores estão tendo.
Lembrando que o vice-presidente desse colegiado é o deputado Maurício Scudillac, do PL.
E a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aprovou na quarta-feira, dia 19, requerimento para debater o atendimento a pessoas em situação de rua em Santa Catarina. O assunto deverá ser tratado em conjunto com a Comissão de Segurança Pública. Serão convidados para o encontro o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, presidente da Federação Catarinense de Municípios, e o prefeito de Joinville, Adriano Silva, presidente da Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina.
O requerimento para a realização da reunião é de autoria do presidente do colegiado, o deputado Jair Mioto, do União Brasil. O parlamentar destacou que o Estado enfrenta um problema com essa parcela da população. Ele destacou os objetivos da iniciativa.
Estamos propondo, então, um requerimento para que possamos fazer uma reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública para ouvirmos os presidentes das federações catarinenses dos municípios, Topázio Neto e Adriano de Joinville, para nós termos alguns aspectos que possamos construir alternativas juntos, pois nos municípios é que realmente acabam sendo os mais atingidos por essas situações, é quem estão nas linhas de frente, trazendo representação dos municípios, da PM e também a representação das comunidades terapêuticas, que é quem está lá fazendo o tratamento, o acolhimento dessas pessoas.
Bom, e faltou dizer que o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, é o vice-presidente desse colegiado.
O tema também está na pauta da Comissão de Assuntos Municipais, que na quarta-feira acatou o pedido de promoção de audiência pública sobre o cenário da população em situação de rua em Santa Catarina. O grupo ainda pretende realizar debates sobre a regionalização do saneamento básico no estado. Esses encontros ainda não têm datas definidas.
Para os próximos 2 anos, a Comissão de Assuntos Municipais segue sob liderança do deputado Thiago Zilli, do MDB, com Napoleão Bernardes, do PSD, na vice-presidência. Após a reunião, Thiago Zilli falou sobre o papel do colegiado.
Esse é o trabalho da Comissão de Assuntos Municipais, poder oportunizar para todos os municípios, aproximar da Alesc, aproximar aqui do governo, e a gente acompanhar os prefeitos que agora começam uma gestão nova, que estão com vontade de trabalhar, e eu acho que nós precisamos fazer esse papel.
A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte da Alesc deu início aos trabalhos de 2025, também na quarta-feira, dia 19, com a aprovação de um convite ao presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, para dar esclarecimentos sobre falhas nos serviços prestados à população catarinense.
O deputado Mário Mota, do PSD, reeleito presidente da comissão, ressaltou que a iniciativa oferece uma oportunidade para que o gestor responda aos questionamentos dos consumidores e parlamentares.
Nossa intenção é proativa, evidente. A Celesc deve ter explicações a dar e é mais um canal que a Celesc deve aproveitar, imagino eu, por seu presidente, muito bem, para poder justificar. Eu sei que a Celesc avisa hoje pela mídia, principalmente, através das mídias e de propagandas institucionais que faz, de que não estará cobrando multas, de que o contribuinte deve ficar calmo porque não haverá cobranças acumuladas e, infelizmente, nós sabemos que isso pode acontecer. Então, que o presidente da Celesc aproveite bem este convite feito. É um convite, não é uma convocação, mas a comissão espera que, com a presença deles, a empresa também possa justificar os problemas ocorridos.
E o vice-presidente desse grupo é o deputado Fabiano da Luz, do PT.
E a Comissão de Direitos Humanos e Família debateu na quarta-feira a responsabilização por atos discriminatórios ocorridos no ambiente digital. Durante a reunião, o colegiado recebeu um casal de influenciadores de Pomerode que sofreu ataques de ódio após publicar vídeo exaltando a cultura e a colonização alemã da cidade.
O presidente do grupo, o deputado Júnior Cardoso, do PRD, destacou o projeto de lei de sua autoria que pretende reforçar a punição a esse tipo de crime. Entre as condutas mencionadas no texto estão ações que causem constrangimento a determinada pessoa por conta de condições como cor, raça e sexo. Também são elencados atos que neguem ou dificultem o acesso a serviços públicos ou estabelecimentos comerciais.
A matéria estabelece punições como advertência e multa administrativa, que pode variar de R$5 a R$100 mil. Outras sanções são a suspensão temporária ou a cassação definitiva do alvará de funcionamento de locais que cometam essas práticas. Um dos principais pontos da medida é agravar as penalidades para casos ocorridos nas redes sociais, com aumento de até 50% no valor da multa.
Para o parlamentar, a discriminação sofrida pelo casal catarinense expõe a necessidade de tornar a legislação mais rigorosa para evitar ataques desse tipo.
É uma mãe que trabalhava e que hoje está desempregada, tomou a iniciativa de pedir a exoneração do trabalho por conta das muitas ameaças, porque tem um bebê de colo que é amamentado, outro menino pequeno, e se sente desprotegida pelo Estado em face da fraqueza, da fragilidade legal. Eu, como parlamentar, já entrei nesta casa, já protocolei um projeto de lei, não pela regulamentação das redes sociais, mas pela responsabilização. Acho que a partir do momento em que o teu bolso dói, você para de produzir o creme. Você passa no semáforo e está vermelho e a multa chega em casa, o outro dia você não faz mais isso.
O projeto recém-apresentado na Alesc vai passar por análise das comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Segurança Pública e de Direitos Humanos e Família.
Lembrando que o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos é o deputado Nilson Berlanda, do PL. E outra comissão que retomou as atividades nesta semana foi a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O colegiado realizou a primeira reunião de trabalho do ano na quarta-feira. No encontro foram aprovados 6 requerimentos do presidente do colegiado, deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL, para a promoção de eventos e debates no parlamento.
Um deles determina a realização de uma audiência pública na capital, em data e local a definir, para discutir a situação ambiental da bacia da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Também estão previstas discussões sobre a balneabilidade das praias catarinenses e a respeito das ações de sustentabilidade realizadas por associações e consórcios de municípios do Médio e Alto Vale do Itajaí.
O deputado Marquito, reeleito para comandar o grupo, destacou a importância das discussões lideradas pelo colegiado, que tem Vonney Weber, do MDB, na vice-presidência.
Eu acredito que a questão ambiental é um tema central. Hoje nós temos dois grandes temas discutidos no mundo inteiro, que é a questão dos efeitos e as consequências das mudanças climáticas e a questão das big techs ou da informação. E o tema ambiental, ele é central para o nosso estado. A gente aqui é um dos estados com a produção agrícola importante, é um estado que tem 500 quilômetros de costa de mar, é um estado que tem bacias hidrográficas muito sensíveis, né? E certamente essa comissão ela tem aí uma responsabilidade muito grande para pensar e para discutir os temas ligados à questão ambiental.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 212 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, gerente da Rádio Alesc, com a repórter da rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de João Mesquita, Kairi Antunes, Júlia Rabelo e Colombo de Souza. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.